quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, estamos juntos novamente com o nosso programa Minha História, neste maravilhoso final de semana. Que bom estar com você aqui na Rádio Seara FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso e vamos agora ouvir o testemunho de vida de mais uma pessoa que foi alcançada, resgatada pela graça do Senhor Jesus, meu amigo Fernando Rodrigues. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, é um prazer estar com você aqui na Rádio Seara, essa rádio que vem abençoando muitas vidas.
Tá certo. Como está lá no nosso querido Moringue?
Tudo ok, graças a Deus. A gente vem lutando, né, para sobreviver. Deus tem dado a graça do ar que respiramos e estamos na luta aí.
Tá certo. Fernando Rodrigues, você de fato nasceu no Moringue ou nasceu em Nova Russas ou outra cidade?
No interior mesmo, lá no Moringue.
Lá no Moringue, então.
Isso.
Cresceu lá.
Desde de criança que fico por lá. Aliás, eu tive um tempo no Rio de Janeiro, em 2009, depois fui para Brasília, mas não tem jeito não, o meu lugar é aqui.
Retornou à terrinha.
Retornei.
Tá certo, daqui a pouquinho vamos conhecer os detalhes da sua história, mas apresente sua família, qual a sua igreja?
Bom, minha família é daqui de Nova Russas e atualmente nós moramos no Moringue. Fomos nascidos, criados, com bons costumes. Eu agradeço muito a Deus por ser assim. Tenho duas filhas, a Débora Vitória e a Dávila Fernanda. Uma tem 9 anos e a outra mais nova, tem 3 anos.
E qual é o nome da sua esposa?
Micaele, 25 anos. E eu, bem mais velho que ela, tenho 35 anos, a diferença aí.
10 anos.
10 anos.
É isso aí. Vamos então com uma breve reflexão da palavra de Deus e em instantes a gente continua conversando com Fernando Rodrigues de Moringue.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A salvação é mediante a fé em Jesus. O Evangelho, a mensagem da salvação através de Cristo, está sendo pregada. Cristo é o Salvador do mundo. Se você nele crer, certamente será salvo da perdição eterna que a Bíblia chama de inferno. Mas se você não crer, se você rejeitar Jesus, de acordo com a Bíblia, como acabamos de ouvir, certamente você será condenado ao lago que arde com fogo e enxofre, que é a ira de Deus, a segunda morte. Creia em Jesus, aquele que é o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Pois é, Fernando Rodrigues, vamos lá falar da sua história, como você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Você falou que nasceu em Moringue, né? Fala um pouquinho aí da sua infância, da sua convivência com seus pais, se você tem irmãos ou não.
Tenho no total 6 irmãos. Ou seja, aqui no Ceará só tem eu e minha irmã. Os outros estão em Brasília, Rio de Janeiro, e vivo com minha mãe, porque ela é deficiente, então eu cuido dela. E graças a Deus, eu acho, se não fosse eu aqui, né? Não sei se teria outra pessoa para cuidar dela, então eu tenho esse cuidado especial com ela. E Sou muito grato a Deus por a criação, mais uma vez, que ela me deu, repito, porque a palavra de Deus diz que o bom filho dá ouvido aos pais, né? Porque e prolonga até os dias. E, João Lucas, na verdade, o meu testemunho é muito grande, não daria nem para...
nem para começar direito.
Não, mas eu vou contar aqui o básico.
Dá para a gente fazer um resumo, né?
Isso, resumo. Em 86, eu perdi meu pai, não tive o prazer de conhecê-lo. Então, uma morte dramática. Mas, e aí veio. Deus fazendo o propósito da minha vida, né? Trabalhando. Eu tinha 2 anos de idade. E, infelizmente, não conheci ele. E eu adoeci, tive começo de derrame, que hoje em dia a gente chama AVC.
Certo.
Nesse tempo, a minha mãe foi para Crateus. E, assim, na verdade, começou a coçar meus ouvidos.
Você com 2 anos de idade?
Sim. 2 anos mesmo? De idade. Começou a coçar meus ouvidos. E a mãe foi com uma peninha. Aí foi o sangue que saiu pelos ouvidos. E isso... O médico falou que se não tivesse acontecido isso, talvez tinha dado interno, né? Talvez eu tinha falecido. Mas hoje eu não tenho grandes sequelas, né? Mas a mãe sempre teve esse cuidado comigo. Pra mim, não. Quando eu era do mundo, não beber, não fazer arte, que a gente chama, né? Os mais velhos. E fui crescendo assim. E eu não comecei mais a andar nesse tempo. Aliás, com o tempo foi passando e eu sem andar, né? Doendo as pernas, chorando muito.
Depois desse derrame?
Isso. Com os gestos de pessoas com deficiência e tudo. E minha mãe sempre pedindo a Deus. Aí uma vez, eu tava na rede, comecei a mexer com a perninha. Aí foi um milagre. Eu creio que Deus... Eu creio que minha mãe, nessa hora, deve ter dado até um pulo, né? De alegre.
Com certeza, porque foi a resposta de oração, né?
Exatamente. E muitos falaram, iam até lá, e diziam, ei, Francisca, esse teu filho aí não vai mais pra frente, não. Infelizmente, pra não dizer outra coisa. E Deus deu uma grande resposta, calou a boca do inimigo. E hoje eu sou um milagre vivo. Graças a Deus... Muitos falam assim, rapaz, não tem nem a pressão alta, não. Não. Graças a Deus, não tem.
E você passou quanto tempo com essas sequelas?
João Lucas, por o que a mãe me fala, talvez até uns 3 anos, né, talvez.
Então, na faixa de 1 ano, né, durante um ano você ficou assim.
Foi, exatamente. Foi pra Crateus.
Tempo, muito tempo, viu?
Eles iam tirar sangue de mim muito. Entendeu? Todo dia. Aí eu corria quando eu era... Corria quando eu via aquele carro. Eu tenho pouca lembrança, mas eu me lembro um pouquinho. Eu corri, o sofrimento foi grande, minha mãe falou. Tirava muito sangue de mim para fazer vários exames. Levavam para fora, muito longe, para saber realmente o que era, né? Sim, João Lucas. E o médico falou que... A mãe contou uma história que quando eu era mais novo também... me colocaram em cima de um jumento. Aí, eu era doido pra trabalhar nesse tempo, e ainda sou, né? Pra ganhar dinheiro, que a gente tem que cuidar da família.
Com certeza, é isso aí.
Aí eu era fichotinho nesse tempo, me colocaram em cima de jumento, os rapazes lá, tipo com raiva, eles com raiva me colocaram. Aí o jumento saiu em disparada, aí eu... A gente coloca as pernas assim embaixo da barriga do jumento, né? Pra não cair. Sei que eu me endureci todinho, pra não cair. E o jumento correndo dentro dos matos. Aí foi, através disso, o médico falou, foi desse susto que pode ter acontecido isso também. Esse derrame.
Ah, então você novinho, com 2 anos, colocaram você em cima
isso,
do jumento.
Exatamente. Eles estavam trabalhando, colocando, se não me engano, era tijolo. A mãe me fala tudo isso. Não sei exatamente... detalhadamente, né? Porque também eu era criancinha. Então foi através disso. Um dos motivos que o médico falou, ou a perca do meu pai. Eu posso ter sentido a falta dele, né? Que ele era muito pegado comigo. Então, é isso aí, João Lucas. E tenho mais testemunho mais pra frente.
Quanto à sua mãe, qual era a religião dela?
Sim, ela sempre foi católica, através sempre dos pais, né?
Então você foi criado dentro do catolicismo.
Sim. Eu costumo falar, João Lucas, que a pessoa só é algo quando frequenta. Na verdade, eu ia para a igreja católica, mas sabe, o meu espírito não estava lá, só estava meu corpo. Eu não ia para adorar a Deus, ou seja, igual a igreja católica faz, não ia. Meu pensamento era outro, totalmente diferente. Estava lá por estar, para uma diversão, por talvez até de namorar, né? Dessas coisas que a gente pensa quando não tem realmente Deus. Agora, quando você coloca o propósito de Deus mesmo na sua vida, igual hoje que eu faço, que é buscar mesmo a Deus, ter um compromisso sério, é outra coisa.
E depois que você ficou curado, né, da sua doença, você foi se desenvolvendo bem?
Sim, aos poucos.
Então foi algo bem gradativo.
Foi. Fiz o terapia, né? Aí, bastante, demorou muito. E aí, aos poucos, eu fiquei na pontinha dos pés, andando na pontinha dos pés. Não sei se você já viu aquelas pessoas que são deficientes, que ficam com os pés embolados.
Certo.
São assim, embolados, tipo, pra trás.
Era o seu caso, né?
Era o meu caso, eu ia nesse rumo.
Foi melhorando, melhorando.
Isso, melhorando. Aí, cheguei ao ponto de andar totalmente.
Certo. Então, você ficou curado, né, da enfermidade e seguiu uma vida normal, indo à escola, brincando.
Sim, inclusive, eu era muito ativo, sabe? Assim, a minha mãe me fala que eu era mais inteligente do que agora, quando eu era criança. Então, devido a passar no tempo, a única coisa que eu me queixo é de esquecimento. Às vezes me dá o branco. Então, eu creio que isso é uma pequena sequela. Mas agradeço a Deus por estar aqui.
Com certeza. E depois aí, chegando na adolescência, você quis se envolver com as coisas desta vida, teve influências negativas.
Sim. Eu não fazia coisas, pelo menos eu acho. Não estou dizendo que eu era santo, né? Correto. Que claro que antes da gente conhecer verdadeiramente Deus, a gente fazia tudo errado mesmo. Embora você diga que não fazia. Então, eu andava em más companhias, só de andar, ou seja, a Bíblia fala isso, né? Se você andar com mal companhias, você vai aos poucos se corromper, com certeza. Então, eu comecei a andar com as pessoas erradas, e embora eu não fizesse algo errado, mas claro que a culpa vinha para mim também, né? Eles olhavam para mim como olhava para todos, porque eu andava em más companhias. E nesse tempo eu não sei realmente, eu vivia por viver, era igual uma folha seca mesmo. Para mim tanto fazia, não amava ninguém. Isso eu posso dizer, que hoje que Deus abriu a minha mente, hoje eu consigo dizer que amo alguém sim. Principalmente os da minha família, né? Porque deixava minha mãe em casa só, ia para os forrós. Para os forró, que eu era encabulado de cantar, forró para o mundo aí, ser um cantor, né? Não podia ver, a mãe falava que eu era tamboreiro de forró, não vi bater uma batucada que eu ia, e era mesmo. Mas a minha intenção...
Gostava de uma farra.
Gostava, e rapaz, inclusive minha esposa me conheceu através da farra, né?
É mesmo.
Eu cantava para o mundo.
Você se envolveu como aí, no mundo da música?
Assim, na verdade, desde de criança que eu tinha vontade. Meu sonho era de ser cantor de forró. Ficar olhando as bandas e tocar e cantar, na verdade. E olha só, pra você ver como Deus é maravilhoso. Eu consegui cantar pro mundo, sim. Mas tocar mesmo não consegui. Deus tava só guardando o instrumento pra ele. Eu ficava olhando assim, o cara tocando no teclado. E nunca me deram oportunidade, né, de me ensinar. Aí foi... Eu cantei um bom tempo para o mundo, uma ilusão, viu? Porque se eu fosse ganhar financeiramente, eu estaria pobre até demais. Não ganhava nada, só era mesmo por gostar, entendeu? Não era financeiramente, por dinheiro.
Você tinha um sonho, estava ali atrás, né?
Isso.
Mas, infelizmente, em ambientes pesados, né?
Pesados.
Porque onde há farra, né? Aí você inclui tudo, né? Prostituição, alcoolismo, às vezes brigas, né?
Exatamente. E eu já na igreja apareceram pessoas me perguntando se eu ainda estava na igreja para cantar de novo, né? Para o mundo. Aí eu falo, rapaz, não dá não. Já pensou? Aí eles falam assim, mas não tem nada a ver, é tua profissão. Mas como é que vai dar certo? Eu abri minha boca para cantar umas músicas que, principalmente as de hoje em dia, né?
Uhum.
E fora as pessoas que estão se prostituindo por lá hoje. Deus me livre. Eu disse para essa pessoa, Deus me livre.
Uhum.
Não dá. Ele só fez voltar. Vai para lá. E olha só que eu estava precisando de dinheiro, viu?
É, mas isso a partir de qual idade, mais ou menos?
Eu tinha mais ou menos uns 20.
Então, durante a sua juventude, basicamente você cantou no mundo, né? Foi
Sim.
tentando trabalhar com música.
Sim.
Mas não batia, assim, vez ou outra, um desânimo?
Exatamente.
Por causa desse tipo de vida, né? Farras, correr
você
atrás
bateu
de um
no
sonho.
Ponto. Você bateu
talvez
exatamente.
Não fosse dar certo.
Meu Lucas, você bateu aí na tecla exatamente onde eu queria chegar. Começou a bater, eu tô até me arrupiando aqui. Começou a bater o desânimo, sabe? Perdendo assim o prazer daquelas coisas. Deus trabalhando na minha vida.
Uhum.
E aos poucos eu fui. Aí eu fui para o Rio em 2009. Em 2009 fui para o Rio. Aí voltei.
Você foi com qual propósito para o Rio?
Para o Rio. Nesse tempo, eu creio que todo jovem, ele pensa em comprar a primeira coisa que vem na mente, uma moto.
Uhum.
Consegui. Trabalhei um ano lá, comprei minha motozinha, vim para o Ceará. Só era esse propósito mesmo que eu tinha para você ver.
Aí você trabalhou em que lá?
Trabalhei em obra, em construção de obra. Meu irmão trabalha com obra, eu passei mas foi carteira assinada e tudo. Deus assinou tudo. Aí foi já Deus trabalhando, mesmo sendo ímpio. Aí foi eu vim. Meu irmão até falou, rapaz, não vai comprar moto não. Fica aqui, constrói um barraco. Mas os planos de Deus era outro. Às vezes a gente não entende, né? Por que eu não fiquei lá? Tinha um barraco lá e tudo mais. Aí vim. Aí passei um ano aqui, novamente. Fui pra Brasília. Tudo bem, tava com a saúde até boa. Aí quando eu fui pra Brasília, foi que começou a aumentar o problema. Assim, ou seja, comecei sem comer e sem dormir, já era um início de depressão, e vim embora, aí começou, eu sem querer comer, nem água descia mais.
Tristeza profunda.
Profunda, era pra matar mesmo, sabe?
Era como se realmente fosse, ou era de fato uma depressão, né?
E isso era. Que eu tinha pesadelos, João Lucas,
mas,
terríveis.
Mas você, que tipos de pesadelos?
Eu não dormia mais, e o pouco que eu dormia, os demônios me matando. Eu sentia aquele peso, sabe? Uhum. Aquele peso tomando meu ar. Aí eu clamava por Deus. Meu Deus, aí me acordava suado. E aquele peso saía de mim. Tipo, eram os demônios, querem me matar sim, com certeza. Ceifar, né? Me ceifar.
E o motivo dessa depressão você conseguiu identificar na época ou não tinha um motivo aparente?
João Lucas, eu não sei se foi o motivo de eu ter ido para Brasília também, uhum. né? Forçado eu não fui, mas...
Só sentiu o peso da tristeza, enfim.
Isso, exatamente. E... Eu posso ter sido, como é que eu posso falar? A palavra agora me falhou na mente. Eu posso ter sido alguém, porque você sabe que existe o mal, João Lucas.
Uhum.
Não é ceifar da palavra, agora me deu o branco aqui. Então, o negócio do mal que fazem para os outros, igual macumba.
Sim, sim.
Entendeu?
Você pode ter sido vítima de alguma coisa relacionada
setado,
à feitiçaria.
Pronto. Exatamente, setado. Entendeu? E então eu comecei a assistir bastante na televisão, né? A palavra de Deus, ouvi, aliás, também. Ouvi a Rádio Seara.
Olha aí.
Dentro de uma redezinha eu ouvindo a Rádio Seara. E o hino que mais me chamava a atenção, inclusive o João Lucas até tocar, que fez parte da minha iniciativa, né? Começo de história de cristão, na verdade. Daniel e Samuel. Você é especial. Eu ouvia esse hino, rapaz, eu me arrupiava. E o hino falava profundamente comigo. Na verdade, Deus. Dizendo que eu era especial para mim não desistir. E era magnífico quando Deus vai entrando, transformando a gente, cara.
E a sua família percebeu a sua depressão?
Sim.
E como percebeu. Eles tentaram ajudar? Você deixou ser ajudado, porque às vezes pessoas que passam por isso, né, não querem ajuda, né?
Isso.
Até querem, mas não. Mas preferem se isolar, ou às vezes escondem, né, o que estão passando.
Bem que eu tentei, mas minha mãe, ela é muito. Ela presta muita atenção. Ela começava a colocar as comidas, ela percebia que eu não estava com medo e perguntava sempre, o que, que tu tem, rapaz? Querendo chegar a um ponto que eu dissesse, né? Era exatamente o que eu tinha, qual era o problema. Aí foi minha irmã ver de Brasília, pagou um exame, porque ela falou, os sintomas que você está, Fernando, deve ser refluxo. Eu vou pagar um exame para você fazer, inclusive eu fiz aqui em Nova Russas. E o medo que eu tenho de médico, cara? E é um exame chato. Mesmo assim, eu fiz, porque eu queria saber o que era que eu tinha. E na verdade, eu não sabia. Eu ficava pensando, será que é alguma sequela do que eu senti no passado? Eu ficava pensando. Aí, fui, fiz o exame. Mas antes, eu já estava indo para a igreja. Antes do exame. Primeiro dia que eu fui para a igreja, João Lucas, era os anjos do Senhor que ia me levando. Você acredita? Tão fraco. Fiquei magro. Bem magrinho. Porque não estava comendo nada. Nem bebendo água, queria descer mais. Aí eu fui para a igreja, lá no Mourinho. Você acredita que comecei a ouvir os louvores? Aquilo foi me dando ânimo. E pedindo a Deus, que eu estava sem força de cantar, de louvar. Meu Deus, eu quero louvar para ti, mas tava com o ar bem pouquinho, sabe? E continuei indo. Voltei bem melhor, já comi uma sopa quando eu cheguei em casa, para você ter uma ideia. Deus é tremendo. Então já.
Mas aí você já tinha se convertido ou não?
Não, estava indo só visitar a igreja.
Só visitar, né?
Que na verdade, João Lucas, hoje eu entendo. Era um peso grande que eu tinha, uma vergonha de confessar o nome de Cristo.
Já tinha um desejo, mas
tinha um desejo.
Tinha vergonha.
Vergonha. Até que eu comecei a ir, fui indo, até que não queria corar, mas fui tipo a força. Eu vou, lutei contra aquele negócio que estava me prendendo. E fui, aceitei Jesus. Parece que eu estava nas nuvens, sabe? Aquele alívio saindo de mim. Voando mesmo.
Então você ouviu o evangelho através da Rádio Seara? Ou diretamente de alguma pessoa?
Sim, da minha irmã, essa que pagou os exames, que ela sempre deu muito ouvido à voz de Deus, né? Conhece a palavra de Deus. A minha irmã Adriana, que ela vive hoje em Brasília. E ela começou também a me falar para me ir para a igreja. Deus é o Deus de milagre. E usou de várias formas. Deus usou as pessoas também para incentivar.
Então Deus colocou pessoas para falar do amor de Deus para você.
Com certeza.
Certo, e depois, né? Você entregou sua vida a Cristo, depois disso você ainda continuou com a depressão ou não?
Não. O Deus fez um milagre mesmo grande na minha vida. Eu comecei a comer novamente, como eu tinha falado. Foi voltando ao normal, minha vida. Graças a Deus. Então, não vi a hora de me batizar, fazer logo, me casar. Que aí vem o outro lado, que eu conheci minha esposa nas baladas da vida, né? Aí foi, sim, e outra. Eu confessei o nome de Jesus primeiro.
Certo.
E ela ficou meio cismada. Não queria confessar o nome de Jesus, não. Perante o homem, né? Como a Bíblia fala. Aí eu falei, uma vez ela falou assim, tu vai ter que me escolher, ou eu ou a igreja. O teu Jesus, ela falou assim. Aí eu fiquei assim durão e falei assim, porque eu vi o que Deus tinha feito por mim, Jesus. Eu escolhi Jesus. Eu falei assim, olha, eu escolhi Jesus. Porque tu não vê o milagre que ele fez na minha vida, não? Através da cura que ele me deu. Dentro desse dia, parece que ela abriu também, né, a mente. E começamos, ela começou a ir para a igreja também. Na verdade, ela ia visitar comigo. Depois ela aceitou também. E foi só trabalhando na minha vida. E eu pedindo a Deus para casar logo. Se batizar e casar, fazer tudo correto nas coisas de Deus. Eu sabia que eu não estava certo, entendeu? Inclusive, João Lucas, eu ia dormir e ficava conversando com Deus. Meu Deus, me abençoe para me casar logo, quero casar. E uma vez eu vi uma voz, quase dormindo. Às vezes a pessoa diz assim, quase dormindo, tipo acordado. É porque a gente não sabe explicar bem como era, não sei se foi uma visão, alguma coisa. Aí foi, eu ouvi uma voz dizendo para mim não se preocupar, que iria dar certo meu casamento. Aí eu já fiquei mais aliviado. Porque eu não tinha coragem de falar pro pai dela. Que o correto era eu ir na casa do pai dela e falar que ele era muito brabo, né? E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou chegar no pai dela e conversar, enfim, dizer. Até que uma vez ele mandou me chamar lá. Aí eu fui, mesmo com medo eu fui. Aí ele tocou no assunto, dizendo que lá é da igreja também, né?
Então foi o sogro que tocou no assunto do casamento.
E não foi, Deus trabalhando.
Você queria, né? Queria.
Isso.
Mas Deus abençoou e partiu dele mesmo.
Do foi. Sogro. Aí eu agradeci demais. Oh, meu Deus, eu não tive coragem e o Senhor
abençoou. Foi.
Aí eu fui com medo e ele tava de boiando, que a gente fala.
Feijão?
Feijão. Com a faquinha mais, olha. Ele é crente, ele não vai fazer isso comigo. Eu fui devagarzinho. Aí esperei a atitude dele, né? Ele, meu Fernando, você sabe, nós somos da igreja. Descobri que você tá namorando com minha filha e qual é
A intenção?
Isso. Eu falei, seu Chaga é das boas. Eu não quero só brincar com sua filha, não. Muitos falam, igual muitos fazem por aí, não. Você sabe que eu tô na igreja também e isso é errado para Deus. Então, fique despreocupado que eu quero é casar. Eu nem me lembro mais direito foi que eu falei, que eu tava tão certo. Nervoso, mas eu sei que eu falei coisas boas, né? Positiva, com certeza.
Mostrou o seu propósito ali, né? Isso. Que era casar com ela.
Então, aí ele... Pois é, então vamos ajeitar seu casamento. Aí deu certo, graças a Deus.
Graças a Deus. Foi resposta, então, de oração, né?
Foi, com certeza.
Antes da sua conversão, Fernando, você teve medo da morte? Sentia medo do que poderia acontecer após a morte ou não?
Sim. Eu tinha medo da morte, sim. E ficava pensando, né, inclusive nisso. Estava tão desesperado, João Lucas, que eu dava vontade de eu pedir ajuda ao próximo.
Uhum.
Ou seja, chegava pessoas lá, e meu ar se acabando, e eu já para pedir, rapaz, me socorre, faz alguma coisa por mim. Mas na verdade o socorro não vem do homem, não. Eu pedi a pessoa certa, né? O ser especial, que é Jesus Cristo. E ele me deu, né? Isso, o socorro dele.
Tá certo. E como foi, então, assim, a sua vida agora de casado, a chegada dos filhos?
Ah, rapaz, hoje em dia é outra história, na verdade, porque é maravilhoso demais. Eu não sabia se era tão bom ser pai, ter uma família, um lar, como é agora. E Deus me deu esse privilégio. Você sabe que as pessoas do mundo não querem saber mais de casamento.
Uhum, verdade.
E casamento para eles virou uma piada, não é verdade? Mas esse é o propósito de Deus. Então, é bom demais, João Lucas, de principalmente ter as suas filhas na igreja, porque você vê a perdição que está no mundo aí. Pelo menos a gente vai mostrar a coisa certa para eles. Embora eles cresçam, e só Deus sabe o destino de cada um, mas eles vão ver, né? Porque a palavra de Deus diz que ensina o teu filho o caminho, que mesmo que ele se afaste, jamais ele vai esquecer, mais ou menos assim, né, João Lucas? Então,
isso
é bom demais. Muito bom.
Muito bem, Fernando Rodrigues, você hoje canta para o Senhor Jesus, né? Você passou a gravar músicas, né, para Deus. E conta pra gente um pouco aí desse seu plano agora, em termos práticos, né? De Sim. louvar ao Senhor Jesus Cristo.
Sim, João Lucas. Hoje em dia, antigamente eu gravei um CD, inclusive dois CDs, né? CDs. Inclusive, eu deixei aqui com você. Agradeço muito sempre por a sua atenção, que no qual tem
sempre
por
um
mim.
Prazer.
E é isso aí, estamos na luta. Então eu gravei CDs. Hoje em dia a gente não grava mais CD, né?
Hoje em dia a gente lança na internet, né?
Exatamente. Tem que fazer uns clipes, uns vídeos também, que chama mais atenção. E Deus sempre me dá uns hinos, me inspira, que não é toda vez que a gente tá, que Deus, na verdade é Deus que inspira a gente. E quando vem aquela melodia, eu corro logo pro celular. Antigamente a gente escrevia no papel, né?
Certo.
Pra não esquecer. Isso. Hoje em dia eu já gravo no celular, pra não perder, porque depois, hino é assim, música, na verdade. Se naquela mesma hora você não gravar, depois você esquece.
Verdade.
Então é tipo um...
Tem que registrar logo, né?
É, tipo um... Inclusive eu gravei já uns hinos novos e as pessoas sempre me falavam, Fernando, grava mais música. João Lucas, se eu não me engano, não, eu tenho mais de 100 músicas já, cara.
Que bom.
Que Deus me deu. E é muito bom louvar pra Deus.
Muito bem. Fernando, você falou que teve uma canção aí, né? Que falou, mexeu com você ao longo da sua história, que é Daniel e Samuel. Você Sim. é especial. A gente vai encerrar com esta canção, mas antes eu tenho uma pergunta pra você, que é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que tem a ver com a sua eternidade. Quem é Jesus Cristo na sua vida? Quem é Cristo pra você?
Bom, Cristo... Ele é o caminho, meu caminho, onde eu não posso perder esse caminho. É onde no fim dele tem sempre aquela luz que vem me dando a vitória, ânimo. E ele é o trilho, na verdade. Se eu sair desse trilho, desse caminho, eu tenho certeza que eu vou cair num abismo sem fim. Então eu não posso tirar meus olhos desse caminho, que chama Jesus Cristo. E resumindo, ele é tudo, com certeza. Sem Jesus eu não sou nada, praticamente uma folha que vivia por aí vagando, no meio de um sol mais brabo que tem. E hoje em dia, pela graça dele, eu fui salvo, remido, embora o mundo não acredite, não saiba o que é isso, mas nós somos justificados. Então Jesus é a luz que vive a me contemplar, a me clarear, na verdade. E sem ela...
Muito bem. Sem Jesus nós não somos nada, né?
Nada.
Ele é o caminho para o céu, somente ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia.
Exatamente. Embora a gente sendo um ser humano tão complicado que só ele entende. Às vezes a gente para pensar no jeito que está o mundo, as pessoas, como ser humano... A gente tira por a gente, João Lucas, né? A gente não é só essa pessoa que Deus quer, não. Às vezes a gente... tropeça, mas Deus vai estar o quê? Sempre com a mão estendida. Não é isso?
Com certeza. O Senhor é misericordioso.
Exatamente.
Cheio de graça e compaixão.
Pronto.
Fernando Rodrigues, muito obrigado. Que Deus possa abençoar você, sua família. Você tem algo aí a acrescentar nesta manhã?
Só agradecer primeiramente a Deus. Mandar um abraço para minha família, que com certeza está ouvindo. Todos, não vou falar nome porque... Todos estão ouvindo, agradeço a oportunidade aqui, que na verdade eu ficava ouvindo e ficava emocionado com algumas histórias que eu já ouvi e pensando no dia qual era a minha vez.
Chegou
a minha vez. E principalmente aqui nessa rádio que é tão abençoada. E outra, João Lucas, eu tenho fé em Deus que eu vou trabalhar nessa emissora. Estou falando aqui para ficar registrado. Que é um sonho meu, na verdade. Tá bom?
E falando na Rádio Seara, como a Rádio Seara lhe ajudou na caminhada cristã?
Muito.
E tem ajudado?
Tem ajudado até hoje. Inclusive, eu falei lá no início, que eu ficava ouvindo na Rádio Seara, na rede, balançando e pensando ali, será que eu ia morrer? Será que eu ia viver? E ouvindo a palavra de Deus e os hinos. Isso foi me fortificando. E até hoje... Minha esposa, quando ameaça o dia, já liga o rádio e a gente fica ouvindo.
Muito bem. Um abraço, então, para a família do Fernando Rodrigues, em Moringue. E Fernando Rodrigues, que Deus possa lhe abençoar. Amém. A história do nosso irmão Fernando está disponível no site radioceara.fm e também no Spotify, no Deezer, enfim, em tantos outros agregadores de podcasts. Fernando Pronto. Rodrigues, obrigado. Que Deus lhe abençoe.
Valeu, João Lucas. Forte abraço.
Se perde pelo ar é folha e pó. O que não serve pra usar vagueia só. E você não vive só, você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. Se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você igual. Você ainda não
amor de Deus pode mudar a sua história.